Aí sim, hein? Aí sim, estamos chegando. Quartou, Brasilzão! E vamos embora para mais uma live do André Henning, faltando 17 dias para a final da Champions. É, tá longe, mas tá cada vez mais perto. Hoje temos muitos assuntos pra gente falar. Hoje tem brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana. Ontem o Galo perdeu a primeira sob o comando do Milito. Ontem o Corinthians goleou numa noite em que Cássio foi mais uma vez o assunto. E tem novidades sobre o Cássio daqui a pouquinho no programa.
É, tá longe, mas tá.
Vamos falar também do Mundial de 2025. O Mundial de Clubes tem mais um participante confirmado. E vamos também falar de Premier League, reta final. Ontem o City fez a parte dele e está muito próximo de conquistar mais um título. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre, nesse e em outros planetas. Seja bem-vindo a mais uma edição da live do André Henning, nessa quarta-feira, dia 15 de maio. Ô, banda maravilhosa. Muito obrigado, banda, muito obrigado. Pontualmente, como sempre, estamos começando mais uma live do André Henning. Nessa quarta-feira, chegamos na metade da semana, essa semana que não acaba nunca. Chegamos na metade da semana e temos um programa especial pela frente, porque temos Ricardinho Martins para conversar com a gente ao vivo, daqui a pouquinho, sobre o Cássio. O Ricardinho Martins tem informações quentes da possível saída do Cássio para o Cruzeiro. Já está na ponta da agulha, daqui a pouco vai participar com a gente. Vamos também ao vivo, direto para Manchester, para falar com o Fred Caldeira. O Manchester City ontem fez a parte dele e está muito próximo de conquistar o título. No final de semana a gente tem a definição da Premier League. Vamos falar da primeira derrota do Milito sob o comando do Galo. Vamos falar da goleada do Corinthians. Tem muitos assuntos para a gente falar. Hoje tem brasileiros em campo em partidas bem importantes de Libertadores e de Sul-Americana. Quero fazer um convite aqui para você que está no YouTube. Já deixa o like aqui pra gente, por gentileza. Faça como eu estou fazendo nesse momento, ó que bonito. Já deixa o seu like aqui no YouTube, galera do Facebook, galera do TikTok, galera de todas as plataformas. Muito obrigado, você também que acompanha o áudio no podcast. Muito legal, a gente tem bastante gente que não consegue ver o programa ao vivo. E aí já deixa ali prontinho para baixar na sua plataforma predileta e depois ouve ali o áudio fazendo alguma coisa, correndo ou voltando para casa depois do trabalho, depois da faculdade, depois da escola, ou mesmo quando não está fazendo absolutamente nada e vai apenas acompanhar a live do André Henning. A gente agradece demais, demais. Olha aqui, ó. Ontem, a turma que quer a parada do futebol brasileiro ganhou o reforço de mais dois clubes. Aqui da Bahia, eu estou mais uma vez aqui em Salvador, na minha Salvador. Ontem Bahia e Vitória anunciaram aí conjuntamente que também são a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu continuo achando que o Brasileirão não vai parar. Acho que a CBF vai fazer de tudo que estiver no poder dela para não parar o campeonato. A CBF sabe o tamanho da bucha que é o calendário. Os times também sabem. Muitas vezes eles fingem que não sabem, né? Eles acham que a culpa não é deles, eles acham que eles não são responsáveis. Os clubes falam, não, é um absurdo o calendário. Só que na hora de assinar lá, não sei quantas datas para o estadual assina, não sei quantas datas para o outro campeonato assina, não sei quantas datas para o outro campeonato assina, aí data FIFA sabe que tem que parar, e aí fala, nossa, é um absurdo não parar para data FIFA, mas tem que ter alguns jogos atrasados. Enfim, os clubes também são responsáveis pelo calendário do futebol brasileiro. Os clubes querem cada vez jogar mais para arrecadar mais. Só que aí, quando tem um problema desses, você não tem para onde colocar os jogos. Você não tem para onde empurrar. Eu já falei 200 vezes, vou repetir. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, enquanto não resolverem como vai ser a logística desse campeonato, ele tinha que estar parado. Ele se tivesse sido parado lá atrás... Gente, já aconteceu há mais de 2 semanas... O início dos problemas graves do Rio Grande do Sul, eles começaram há mais de 2 semanas. E aí é o seguinte, se já tivesse parado, você teria ali 2 rodadas de paralisação, senta na mesa, Organiza, conversa com os times do Sul, conversa com os presidentes do Sul, escuta, o que a gente pode fazer? Vamos destinar parte da renda, vamos deslocá-los para outro estado, não vai ter rebaixamento, vai ter rebaixamento, enfim. Soluções criativas, elas existem. Elas existem. Só que isso precisava e precisa que sentem na mesa para resolver. E o que a CBF está fazendo, o que o Conselho Técnico da Série A está fazendo de marcar uma reunião para o dia 27, é uma loucura. É uma loucura. A gente recebe notícia agora, vinda diretamente lá da Tailândia, lá de Bangkok, que teremos um Mundial Feminino a partir de 2026, que está lá no sendo definido, né, nas reuniões da FIFA, no Congresso da FIFA. Na sexta-feira a gente vai ter a definição da sede da Copa do Mundo. Essas informações estão vindo lá da Tailândia. E lá está o presidente da CBF, que, aliás, teria que estar lá mesmo, né? Numa situação normal, ele teria que estar lá. O Brasil é grande favorito para receber a Copa do Mundo de 2027, a Copa do Mundo Feminina, e esse é um dos temas lá na reunião. Só que, por conta disso, marcaram essa reunião do Conselho Técnico só para a volta dele da viagem. Enquanto isso, os problemas aqui, eles continuam. Eles só se agravam. Por isso eu fui favorável a, na hora que aconteceu, que a gente viu que era um negócio muito grave, na hora que as primeiras imagens, sabe, da água cobrindo o estádio do Grêmio, o estádio do Inter, o Juventude sofreu menos, mas também o estado todo está sofrendo, a gente está vendo. Na hora que apareceram essas imagens, tinha que ter parado o campeonato. Para o campeonato. Gente, o que que nós vamos fazer? Porque esses times aqui, eles estarão num nível técnico e numa isonomia que não existe no campeonato. Não existe. E o campeonato, ele também se prejudica só adiando os jogos do Rio Grande do Sul. Muitas coisas podem acontecer ao longo do campeonato de times que ainda vão ter jogo para fazer, de times que tiveram jogadores suspensos, e aí a suspensão seria num jogo, mas vai ser no outro. Adiar jogo é ruim para todo mundo. Essa foi a forma que encontraram, que foi uma forma emergencial e necessária, porque o Grêmio nem voltou a treinar ainda. E o problema lá, o nível das águas continua subindo. Então, o que eu fui favorável de você, quando se vê diante de uma crise, parar, resolver, para depois pensar em seguir, isso não foi feito. Muito pelo contrário. Estão empurrando a resolução da crise para pelo menos no dia 27. Pelo menos no dia 27. Durante todo esse mês aí, só problema, só problema, só problema. Quando você tem uma crise, você tem que parar e resolver. E aí a gente vai decidir o quê? Ah, não vai ter rebaixamento? Ah, os times vão jogar, o Grêmio vai ter a sede na Granja Comari, o Inter vai ter a sede em outro lugar, enfim. Grêmio, Inter, tudo bem? Tem condições? Pô, se não tem condições, vamos ver o que que nós vamos fazer então. Tem condições? Pô, uma parte da renda aqui de todos os jogos do campeonato ajuda? Mas tem que sentar e resolver. Ontem, Bahia e Vitória se juntaram ao grupo que já é muito grande de clubes que querem a paralisação do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram que ontem a gente falou do Liga Forte União? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, que faz parte do grupo e o presidente já tinha falado que era contra, mas assinou junto, agora se dizendo favorável, provavelmente uma decisão tomada em conjunto, né? Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude, Vasco, Atlético Mineiro, Red Bull, Bragantino e Corinthians também já tinham, não fazem parte do grupo, mas já tinham se colocado aí à disposição de parar o campeonato, e agora Bahia e Vitória. Contra mesmo, Flamengo e Palmeiras. E por que que eu estou falando isso de novo? Porque esse é um tema que, enquanto ele não for resolvido, ele é um tema muito sério e muito grave. Não só para o Campeonato Brasileiro, e aqui a gente está falando mais especificamente ainda de Série A. Ainda tem muita coisa para acontecer nas outras divisões e muita coisa para ser combinada nas outras divisões do futebol brasileiro, em outras categorias também. Isso precisa ser resolvido. Mas enquanto não for resolvido, nós vamos ter que falar. Libertadores e Sul-Americana vão mudar de fase. Os times vão precisar jogar. O Inter voltou a treinar ontem, o Grêmio, quem sabe, na sexta-feira. E aí? Vai fazer o quê? O Campeonato Brasileiro você empurra a primeira rodada, a segunda, a terceira, a quarta, lá para a 37ª, lá para o final do campeonato. E um clube que você tem mudança de fase, uma competição que você tem mudança de fase. Então, enquanto não resolverem o problema, isso vai ser tema. Muita gente joga com o simples argumento de que, ah, para que parar o campeonato, não vai resolver nada. Gente, o que eu estou defendendo aqui, tenho falado desde o início dessa história, é que precisamos entender como vai ficar o campeonato para ele acontecer. Do jeito que está acontecendo, empurrando jogos, não vai funcionar. Não está funcionando. Ah, vamos empurrando jogos, vamos empurrando e. Tem que parar e resolver o problema. É assim que a gente age quando aparece uma crise. A gente para, resolve e segue adiante. Finis. Para aqui, ó. São 9 horas e 11 minutos. A gente tem muito assunto para falar no dia de hoje. Faltam 17 dias para a final da Champions, cara. 17 dias para a final da Champions. Tá chegando a hora. Ontem o Real Madrid entrou em campo, goleou. Vamos falar do Vini Júnior também. A torcida do Real Madrid já tem um favorito para o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Bom dia, Joãozinho Vereza. Como é que vai, meu amigo? Como é que estão as coisas aí no RJ? Você vê que já temos notícias quentes aqui da Bahia. Temos os clubes envolvidos aí também numa tentativa de paralisação do campeonato. Eu sigo com a minha tese, que eu já falei aqui, já repeti várias vezes. Acho que deveria, né? Já ter parado para resolver e aí resolve, segue o campeonato. Daria para ter feito isso até rapidamente. Quanto mais tempo passa, mais problemática fica a história. O Joãozinho, e também tivemos uma queda de técnico aqui, né? Mais um técnico no Campeonato Brasileiro que caiu, o Léo Condé. A gente falou na segunda-feira, né? Dificilmente ele conseguiria segurar. Eu tô aqui em Salvador, eu tava vendo a pressão. Dificilmente o Léo Condé conseguiria seguir no comando do Vitória. O Vitória agiu rápido e já trouxe Thiago Carpini para o lugar dele. O Carpini, inclusive, pelo que eu li, pelo que eu. Ele estava na Europa, né? Fazendo acompanhamento de alguns times e tal. E já antecipou a passagem, já foi no balcão lá da companhia aérea, não sei qual. E já falou: escuta, eu preciso antecipar. Eu preciso assumir o Vitória. Daqui a pouco o Thiago Carpini vai estar aqui em Salvador. Bom dia, Joãozinho. Como é que estão as coisas aí no RJ?
Beleza, André, tudo certo. Aqui na RJ já é um dia mais ameno de temperatura. Choveu ontem à noite, então pro carioca já é quase frio. Esses 23 graus por aqui, mais ou menos. Tá tudo certo, André. Como você bem falou aí do Léo Condé, a gente tinha antecipado, né? Entre aspas, na segunda-feira. E para você ver, para todo mundo ver também, né? Que estadual é difícil ser parâmetro para alguma coisa, né? Vitória fez um grande baiano, campeão. E a gente falando aqui que o Vitória ia mandar bem no Campeonato Brasileiro, ainda pode mandar bem, né? Mas começou tão mal que não aguentou. Não aguentou, infelizmente. E o Carpini tá aí
O
para
Léo
assumir.
Condé, o Vereza, primeiro que ele vai estar na mira aí de vários clubes, tá? Ele daqui a pouco ele vai estar empregado. Pode me cobrar, daqui a pouco ele vai estar empregado em algum lugar. Ele tinha 1 ano e 3 meses de Vitória, o que não é muito comum você ficar mais do que uma temporada, mais do que uma parte de uma temporada. E ele tinha sido campeão brasileiro da segunda divisão com sobras, com antecedência. Campeão baiano, jogando muito bem os Bavis. Muito bem, os Bavis. E agora, enfim, sai do clube. Tem até uma mensagem aqui do Matheus. Ele tá falando: André, se você for lá na postagem oficial do Vitória, anunciando a demissão, você vai ver que a maioria da torcida foi contra. E é verdade. Eu convivo aqui, conversei com vários torcedores do Vitória, e muita gente era contra a demissão do Léo Condé. Mas a pressão era muito grande. A pressão. Ela, quando eu digo a pressão, ela não é necessariamente só da torcida, né? Muitas vezes essa pressão ela é do dirigente, ela é a pressão da imprensa, é a pressão ali do cara que não consegue sair de casa porque ele é cobrado, mesmo sendo a minoria, mas é uma minoria barulhenta, o cara não consegue sair de casa, pressão. E aí chega uma hora que o dirigente ele fala: ó, velho, entre demitir agora e demitir daqui a 10 dias, que eu sei que daqui a 10 dias a chance dele cair é enorme. Eu não vou sofrer mais 10 dias. Vamos trocar logo. E é assim que funciona a mentalidade do dirigente brasileiro. De qualquer forma, temos a presença confirmada hoje de Ricardinho Martins ou João Vereza?
Temos sim, mandei mensagem para ele, era umas 7 e pouca da manhã. Ele respondeu, sabe como, André? Um áudio.
Help me!
Help me, I'll help you. E aí depois respondeu o que eu tinha perguntado. A gente está confirmado, umas 9h30, 9h40 no máximo, ele está aí com a gente. E Frederico Caldeira também, lá direto de Manchester, porque ontem, né? Manchester City, ó, uma mão na taça, a outra falta pouco.
Falta pouco, venceu o Tottenham por 2 a 0. O nosso Fred vai poder pedir música hoje, né? Porque terceira na semana? Terceira vez na semana que ele vai participar com a gente do programa. Me lembre de permitir ao Fredinho que ele peça e cante uma música, porque a gente não pode, por negócio de direitos autorais e tal, a gente não vai poder tocar a música dele. Mas aí ele pede a música e ele mesmo canta
Por
a
favor.
capela. Então você, por
Vamos ver
favor,
qual
me
é a
lembre
camisa do
disso.
Fred hoje também, né? Expectativa.
Grande expectativa da camisa do Fred. São 9 horas e 16 minutos. Opa, legal! Help me, I help you, tá dizendo aqui o Leonardo Gasparini. Eita, nós! Ai, ai. Bom, olha aqui, ó. Vamos falar dos jogos de ontem. Começando pela Libertadores. Situação da Libertadores, tá? Brasileiros na Libertadores durante a semana. Ontem o Galo perdeu. Foi a primeira derrota do Milito, né, no comando do Galo. O Milito vinha de 13 jogos sem perder, sendo 8 vitórias e 5 empates. Começando na decisão do estadual, né? Ele assume na decisão
Isso.
do Campeonato Mineiro. O Atlético é campeão e de lá para cá não perdeu nenhum jogo. Ontem perdeu para o Peñarol lá no Campeón del Siglo. Ontem o Atlético Mineiro, ele esteve irreconhecível. Irreconhecível, bem diferente do time que a gente tem visto. Claro que pegar o Peñarol lá não é fácil, não é fácil, mas o Atlético teve um desempenho abaixo do esperado. E aí, cara, absolutamente normal, né? O técnico não ia ficar invicto para sempre. Então, normal, o Atlético Mineiro ele já está garantido a classificação dele com o um empate. Na última rodada em casa, ele inclusive passa em primeiro lugar no grupo. A situação de grupo, ela não é muito preocupante. Mas vamos ver aí como é que vai ser a recuperação do Atlético Mineiro, que domingo tem um jogo bem interessante, que é contra o Bahia, né? No Brasileirão, o Galo tem 9 pontos. Ele é um dos clubes que tem uma partida a menos. Então, na teoria, ele podia ter 12. O líder tem 13, ok. Ok, a situação do Galo no Campeonato Brasileiro. Mas ontem ele teve muito abaixo. O Scarpa não jogou ontem. Então eu acho que isso fez uma diferença. E dois gols, né, João? A gente dificilmente vê gols de falta. Ontem a gente viu dois gols que nasceram de faltas, porque nas duas o goleiro deu rebote e nas duas os caras fizeram. Mas ontem foi um galo abaixo do padrão que a gente está acostumado a ver. Inclusive aquele meu amigo que me liga sempre 5h30, 6 horas da manhã, ele falou: "Pô, André, eu estava acompanhando de perto as finalizações dos atacantes do Galo, porque eu não sei qual era a razão dele. Até imagino, mas ele queria saber das finalizações. Quantas finalizações do Hulk? Quantas finalizações do Paulinho? Quantas finalizações do gol? Nenhuma, pelo que ele me disse." Nenhuma finalização em gol do Hulk, nenhuma finalização em gol do Paulinho, né, no alvo. E muito abaixo o Atlético Mineiro. Vamos ver, né, o João, porque enquanto você está ganhando, é tudo bacana. Quando você perde, você tem que ver como que você lida com a derrota, quando você lida com momentos como esse, né, Joãozinho?
Exato. Essa derrota especificamente do Atlético, André, acho eu que o torcedor do Atlético pode ver de duas formas, né? Primeiro, essa forma mais pessimista, digamos assim. Eu vi alguns torcedores nas redes sociais falando que, ah, ouviu, o Scarpa não jogou, o Otávio saiu machucado no início, falta elenco pro Atlético, o Milito vai ter que trabalhar com um elenco mais enxuto. Beleza, pode ver por esse lado, falta de planejamento da diretoria e tudo mais. Mas pode ver por um lado também que, pô, beleza, nem todo mundo vai jogar bem todos os jogos. Acho eu que a situação do Atlético no grupo pode ter condicionado um pouco o jogo, no sentido que, pô, vamos com calma, um empate dentro de casa na última rodada vai facilitar, vai servir pra gente e tal. Não tô falando que os jogadores não tiveram uma postura para ganhar, mas tô dizendo que, assim, chega um momento do jogo que você pode dar uma relaxada nesse sentido. Eu acho que, invariavelmente, os jogadores podem pensar nisso. E como você falou, foram dois gols, saídas de bola parada que, pô, o Léo Fernandes, que inclusive jogou no Fluminense ano passado. Pô, o cara cobrou duas faltas magistrais. Não foram magistrais porque não foram gol direto, né? Mas uma bateu na trave, o outro gol, o Everson pegou muito bem, mas no rebote ali, bate-rebate, foi gol. Então, eu acho que tá tranquilo por enquanto, André. Mas, como você bem fala, a gente se fala, acho que todo dia aqui, né? Duas, três derrotas no futebol brasileiro já vira uma crise, seja em qualquer clube.
É, o João Pedro está falando aqui que não vê o Atlético jogando esse futebol todo que vocês dizem. Toda vez que pega um time mais ou menos sofre. É, eu acho que você está parcialmente correto, João. Por que parcialmente? Porque eu não acho que a gente está falando que o Atlético Mineiro joga esse futebol todo. A gente está falando que o Atlético Mineiro tem um início de trabalho que é muito interessante, porque ele tem jogado bem na maioria das vezes. Quando não tem jogado bem, tem conseguido resultados importantes, tem, sabe, conseguido na marra ganhar os seus jogos. E o futebol também é isso. É o dia que você não está tão bem, você conseguiu o resultado. Então, assim, eu não acho que estão colocando o futebol do Atlético Mineiro como a coisa mais bonita que a gente está vendo no país nesse momento. Não acho. Mas a gente não pode negar, pô, o cara não tinha perdido ainda. E não eram dois, três jogos. Eram 13 jogos. Com título no meio. Então, assim, o futebol do Atlético Mineiro é um futebol, sim, para a gente prestar atenção. Tava com 100% de aproveitamento na Libertadores. E ontem perdeu esse 100%. Vamos ver esse jogo. Domingo contra o Bahia. Interessante, hein? Interessante esse domingo. 16 horas. Atlético Mineiro e Bahia na MRV Arena. Bom, na Libertadores. Hoje, Flamengo e Bolívar. Palmeiras e Independiente del Valle. Situação do Palmeiras que é a mais simples de todas, em termos matemáticos e tal. O Palmeiras, se ele empatar o jogo, ele já garante a sua classificação, em primeiro lugar, né? Palmeiras tem 10 pontos, se ele empatar já é garantido o primeiro lugar do grupo, o grupo F. Tá todo mundo com 4 pontos, o Palmeiras tem 10. Então, se o Palmeiras empatar, ele vai a 11 e ninguém mais pode passar. Então o Palmeiras já vai ser o primeiro do grupo. E o Flamengo, o João, ontem teve um resultado que não foi dos piores não, né, pro Flamengo.
Não foi não, André. Teve um empate ontem entre Milionários e Palestino. No finalzinho, o Palestino empatou. E aí, enfim, a situação do grupo melhorou o Flamengo porque a gente tinha falado na segunda, se não me engano também, que o Flamengo poderia entrar nessa rodada, né? Na verdade, o Flamengo entrou nessa rodada podendo ser eliminado. Agora ele não pode mais. Mas não quer dizer que a situação, né, esteja garantida. Obviamente que o que se espera do Flamengo é que vença o Bolívar e depois vença o Milionários no Maracanã, mas a situação poderia ser bem pior com uma vitória do Palestino ontem, por exemplo. Porque qualquer tropeço, se o Palestino tivesse vencido ontem e qualquer tropeço do Flamengo hoje contra o Bolívar em casa, o Flamengo estaria eliminado da Libertadores. Não é mais o caso. Agora, enfim, é vencer o Bolívar hoje e na próxima rodada também vencer o Milionários para se garantir, não depender mais de ninguém. Mas a vitória do Milionários até era melhor. Mas o empate ficou de bom tamanho, digamos assim, sendo que você não tem controle sobre o resultado dos outros, né?
É, mas assim, ó. Eu imagino, tá? Se você chega para um torcedor do Flamengo, se você chega pro próprio Tite, para quem esteja envolvido com o Flamengo, tem envolvimento com o Flamengo, se você chegar e falar o seguinte: vai rolar a bola no campeonato, vai começar a Libertadores. Se você chegar pro cara e falar assim: ó, deixa eu te contar uma parada. Eu tenho uma bola de cristal aqui. Eu tenho uma bola de cristal e eu vou te dizer o que vai acontecer. O Flamengo vai passar por uma crise durante essa fase da Libertadores. O Flamengo vai viver um momento difícil, o Tite vai começar a ser questionado, o Flamengo terá dias difíceis pela frente, como teve. Mas o Flamengo vai chegar nas duas últimas rodadas da fase de grupos, dependendo só dele com dois jogos em casa. E aí? Vai estar de bom tamanho? Eu acho que vai estar de bom tamanho. Eu acho que, dado o fato de que o time passou por uma crise, aí realmente a gente tem que questionar por que que o Flamengo passou por essa crise aí, nesse início de Libertadores. Tem uma boa notícia nessa história. Você vai jogar duas em casa, dependendo só das suas forças. Então é hora de apresentar o futebol. É hora de apresentar o futebol. E temos amanhã os outros brasileiros, Fluminense, Botafogo e São Paulo. Lembrando que a gente não tem os times gaúchos jogando nem Libertadores nem Sul-Americana. Pelo menos nesses dias aqui. Já estão marcados os jogos para 4 e 8 de junho. Para 4 e 8 de junho.
Bom,
Na Sul-Americana.
desculpa, André, desculpa te interromper só, que você falou do Botafogo aí, eu acho que eu gosto de falar um pouco do Botafogo, é porque ontem o resultado também do grupo do Botafogo ajudou, porque foi o Júnior Barranquilla venceu o LDU fora de casa, e o Botafogo com uma vitória simples amanhã se classifica, por incrível que pareça.
Peraí, o Júnior Barranquilla foi a 9, o Botafogo tem 6, o Universitário tem 5, o LDU tem 4. É que o Botafogo joga as duas fora, né? O Botafogo joga as duas fora, mas depois daquele início, né, que foi
Esse é o ponto, né?
bem ruim, o início do Botafogo foram duas derrotas seguidas, né? Enfim, vamos aguardar aí. Fluminense, Botafogo e São Paulo entram em campo amanhã. E amanhã, claro, a gente vai falar de Flamengo e Bolívar e vamos falar também de Palmeiras e Independiente del Valle. 9h26. Ontem tivemos pela Sul-Americana o Corinthians em campo. Rapaz! A gente falando aqui do ataque do Corinthians, que só fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, os três em cima do Fluminense. Ontem desencantou, hein? Ontem meteu 4-0 no Argentinos Juniors, lá na Neoquímica Arena. Bom público. Yuri Alberto foi um dos destaques, né? Fez 2 gols. Wesley fez gol. Fausto Vera no finalzinho fez gol. A lei do ex funcionando. O Corinthians, ele teve um jogo daqueles, menos posse de bola, mas muita intensidade. O Corinthians, depois ali de alguns minutos no começo que foi pressionado, ele passou a abafar o Argentinos Juniors, fez um grande primeiro tempo, no final das contas. 2 gols em roubadas de bola, golaço do Wesley, e o Corinthians consegue um grande resultado contra o Argentinos Juniors. Corinthians, que a gente dizia ontem, só dependia dele para passar em primeiro. O Corinthians, ele está classificado, tá? Mas agora precisa entender se passa em primeiro e evita uma fase da competição, ou se passa em segundo e vai ter que jogar uma fase a mais contra quem vier lá da Libertadores. O Corinthians vai jogar contra o Racing em casa, jogo daqui a 2 semanas, e se ele vencer, a disputa é direta, né, contra o Racing, então se ele vencer o Racing em casa na última rodada, ele passa em primeiro. Mas ontem, o grande assunto foi mais uma vez o Cássio. O Cássio teve o nome dele gritado pelo torcedor. O Cássio, ontem, o noticiário dava conta. O noticiário de ontem, tá? Que eu já vou trazer o de hoje. O noticiário dava conta que ele pediu a saída numa reunião, que eles só estão acertando lá alguns detalhes. Essas as informações que começaram a chegar ontem, que ele realmente queria ir embora do Corinthians. Agora, hoje, nós temos novidade. O Ricardinho Martins, daqui a pouco, vai estar com a gente. Porque a informação do Ricardinho é uma informação importante com relação ao futuro do Cássio. Eu não sei o que o Ricardinho vai falar daqui a pouco no programa. Não sei. A gente está aguardando o Ricardinho, porque o Ricardinho ele está chegando na emissora, né, João? Ele está dirigindo nesse momento. O Ricardinho mora em Santos, todo mundo sabe. Opa, legal, Help Me é Help You. E ele está chegando porque ele vai participar do De Placa e vai participar com a gente antes. Vai dar uma canja para a gente para falar do futuro do Cássio. E aí a gente vem e fala mais sobre isso. Fala mais. Agora, o João, eu achei que o Corinthians ontem, ele foi um pouquinho mais. Ele deu pelo menos um alento para o seu torcedor. O Corinthians que no domingo enfrenta quem? 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 O Botafogo?
É
O
verdade.
Botafogo vai. O Botafogo vai criar dificuldades para o Corinthians domingo? Porque no Brasileirão a situação do Corinthians é muito ruim. O Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o primeiro fora do Z4.
Sim, é isso. É, André, é difícil dizer, mas eu acho assim, o Botafogo tem uma prioridade muito grande nessas semanas agora, que é Libertadores, e depois, acho eu, também a prioridade da volta da Copa do Brasil, né? Então, até por uma questão financeira de ano e tudo mais, a classificação nas duas, enfim, sair da terceira fase da Copa do Brasil nem se fala, e uma classificação para as oitavas de final Libertadores também tá no planejamento do ano. Não sei se o Arthur Jorge pouparia jogadores, por exemplo, contra o Corinthians. Não acho um absurdo ele fazer isso. Ele fez isso contra o Fortaleza no domingo, tudo bem que colocou alguns titulares no segundo tempo, mas entrou com um misto.
Mas me lembra aqui, o Botafogo tem no meio da semana o jogo da volta contra o Vitória pela Copa do Brasil. E
Isso.
aí depois ainda tem o jogo decisivo de Libertadores, né?
Exato. É o.
Então são 3 meios de semana complicados e decisivos aí, né?
Exato. Se ganhar amanhã, esse último jogo da Libertadores vai valer o primeiro lugar, o que ainda continua sendo muito importante, mas vai tirar um peso, né, que pode ser o peso de classificar ou não, lá na última rodada. Mas, de fato, esse entremeio ali de jogos do Campeonato Brasileiro, pode ser que o Botafogo não priorize, mas acho eu que não vai ser um jogo fácil nem para um nem para o outro. O Botafogo, acho não, tenho certeza, nunca venceu na nova arena do Corinthians, né? Hoje Neoquímica, né? Desde que ela existe, foi só empate ou derrota. Então, é um jogo historicamente complicado para o Botafogo. E, enfim, o Corinthians, depois desse 4-0, imagino que venha também embalado para esse jogo de domingo. Vamos ver.
O Corinthians precisa muito mostrar futebol no Campeonato Brasileiro no Campeonato Brasileiro. Precisa muito, porque por enquanto, eu repito, só conseguiu fazer gol no Fluminense. E curiosamente, né? Veja só, João. O Corinthians conseguiu fazer dois grandes placares em equipes que saem jogando e que às vezes entregam gols para o adversário. E assim nasceram alguns gols do Corinthians nessas duas partidas. Cara, a galera que gosta do futebol bem jogado e bem trabalhado desde o início, da construção e tal, pô, eu também tô nessa. Eu adoro, eu prefiro ver futebol bem jogado, com toque de bola, do que o jogo do. Mas há méritos no futebol, jogando de várias formas. E eu consigo ver beleza no futebol jogando de várias formas. Jogando de formas diferentes. Eu sei que tem gente que, por exemplo, não suporta ver os times que o Mourinho já montou, né? Ele não jogava só dessa forma, mas, por exemplo, a Inter campeã de 2010 da Champions é uma Inter que alguns times do Atlético de Madrid, do Simeone, eu consigo ver beleza também nesse tipo de futebol. O cara fala, pô, eu tenho uma estratégia de jogo aqui que é que eu vou estar mais próximo da vitória. Essa estratégia, ela não é tão bela, ela não é tão vistosa, mas ela é mais eficiente e vai me dar mais chances de ganhar o jogo. Então, como diz aqui o Alexandre Oliveira, tem gosto para tudo. E a gente respeita, então tá tudo certo. Agora, essas equipes que insistem nesse tipo de jogo tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Que é o caso, acho que mais explícito agora do Fluminense. A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem. O Fluminense, cara, se ele não encontrar uma forma diferente de jogar, ele pode sofrer, pode ser que dê a volta e tudo se resolva e dê tudo certo. O Thiago Silva chega, o herói que atravessa o oceano para salvar o Fluminense, vai resolver o problema da saída de bola do Fluminense e nunca mais vai ter problema nenhum de entregar gols. Mas não sei se é bem assim, não. Enquanto a gente aguarda o Ricardinho para falar do Cássio, deixa eu aproveitar para falar, tô dando risada aqui porque fazia um tempo que a gente não falava dele, do John Textor, o homem forte do Botafogo, o dono do Botafogo. O John Textor tá meio sumido, né? Tá meio desaparecido. Ele tá suspenso,
Graças a
gente.
Deus.
Então, ele tá suspenso. Ele só tá sumido por causa disso. Ele tá suspenso, mas ele foi cobrado pelo STJD, por envio de provas, né? Porque ele. Enfim, ele falou que ele tinha provas, tinha 100% de certeza de manipulação do Campeonato Brasileiro da Série A e tal. Então, uma das coisas que ele tinha falado lá atrás, que ele tinha, eram áudios envolvendo inclusive árbitros. E que ele tinha um específico de um árbitro. Ele até fala que não é da primeira divisão. Ele fala, não é um árbitro da primeira divisão, mas é um árbitro que tem aí áudio dele reclamando que não recebeu o pagamento, que fez de tudo pro time chegar num resultado, que ele deu acréscimo, que ele tentou marcar pênalti ou marcou pênalti, enfim. E ele falou isso de uma forma muito, né, acusatória, sem citar nomes. Pode ser qualquer árbitro, né, da Série B do campeonato. Da... Eu imaginei, ó, pô, não é um jogo da Série A, mas é um jogo da Série B. O áudio que ele enviou para a CPI e que agora ele enviou para o STJD é um áudio que envolve um ato da quarta divisão do Rio de Janeiro. Da quarta divisão do estadual. Então, assim, cara, o Textor tem que tomar cuidado. Evidente. Evidente que o. Que tem que ser investigado. Esses são os jogos mais complicados ainda, porque envolvem esquema de apostas e tal. Mas esse é um resultado que não tem a ver com o que ele estava falando, que era o tema principal lá, que era a manipulação do Campeonato Brasileiro da Série A nos anos de 22 e 23. E aí ele me aparece com o áudio da quarta divisão do Rio de Janeiro. Ele tem que tomar cuidado, e a gente já tem falado sobre isso há algum tempo, para ele não ir caindo muito em descrédito, mais do que ele já caiu, né? Porque as provas que ele tem, que são provas muito evidentes e fortes e conclusivas, por enquanto ele falou em inteligência artificial e por enquanto um áudio da quarta divisão do Rio de Janeiro. Então você toma cuidado, Textor, porque senão vão começar a falar por aí que você deu uma exageradinha. Mas pro time, né, o João, é engraçado. Pro time do Botafogo, ele ficar quieto e não falar muito, acho que ajuda, né?
Ajuda, torcedor também. Ajuda, menos uma coisa para pensar, né? Menos uma coisa para ser cobrado, menos uma coisa para jornalistas com razão perguntarem depois de jogos, em coletivas. Você tira um pouco o foco do futebol também, né? Quando você fala sobre isso e faz as acusações tão graves que ele fez, né? E aí tira o foco do futebol, se ele tivesse todas as provas e acusações, e tira mais ainda quando ele não apresenta tudo que se é esperado, né? Então, o torcedor do Botafogo, aí eu falo com total propriedade, como torcedor, não como jornalista aqui, quer mais é que ele fique quietinho mesmo. E, cara, como a gente sempre falou aqui desde o início, é você então, André, tem falado isso esse ano inteiro. Se tiver alguma coisa, apresenta. Não é dessa forma que ele vai estar conseguindo mudar o futebol brasileiro, acho eu.
Desde o primeiro momento que essa história surgiu, eu falo o seguinte: se alguém me perguntar se eu acho que tem esquema em alguns jogos do futebol brasileiro, em... eu não acredito em teoria da conspiração. Aquele negócio de que, ah, o campeonato está armado, o campeonato. Mas que tem fatos bem esquisitos. Se alguém me perguntar se eu acredito que tenham esses fatos e que eles são movidos por dinheiro, por interesses, eu vou falar: eu acho que sim. Mas eu não tenho provas. E eu não posso sair por aí falando: ah, o campeonato é arrumado. Ah, eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo. Eu não estou num boteco conversando com meus amigos. E aí eu não posso estar conversando sobre os caras, sabe, falando: pô, eu tenho gravação, cara, de árbitro. Aí, ó, esse campeonato brasileiro de Série A de 23, da Série A de 22, pô, tem tanta coisa que acontece. Eu tenho até áudio de árbitro. E aí apresentar um áudio do árbitro da quarta divisão do Rio de Janeiro. É bem diferente. É bem diferente, bem diferente. De qualquer forma, vamos aguardar aí quando der a conclusão das investigações na CPI da manipulação. Também, se o STJD for investigar mesmo, já disse que vai. Vamos ver se vai ser uma investigação a fundo, Ministério Público, polícia. Vamos ver o que que acontece. Porque se tem alguma coisa, a gente precisa ficar sabendo. Porque não é legal ficar com cara de otário por aí, achando que você está vendo um negócio que é uma partida com, sabe, princípios esportivos corretos e de repente não está sendo, né? Não é legal, não é legal. 9h39. Daqui a pouco eu vou falar do Vini Júnior. Daqui a pouco nós vamos à Inglaterra para falar com o nosso Fredinho Caldeira sobre a reta final da Premier League. Tem o Mundial de 2025. Aliás, o Joãozinho, a gente podia falar. Eu vou deixar para falar do Mundial com o Fred. Porque o Fred vai estar com a gente ao vivo. E tem muitos times europeus também já definidos pro Mundial de 2025, que ontem ganhou o reforço do River Plate. Ontem o River Plate garantiu a sua vaga no Mundial de Clubes. Restam só duas vagas para América do Sul. Duas vagas para América do Sul. Ô, Ricardo Martins, hoje pela manhã, por volta de, não sei, cara, era por volta das 7 da manhã, eu soube que o senhor mandou uma mensagem no nosso grupo, no grupo de conteúdo, falando assim: temos informações quentes sobre o Cássio, novas informações sobre o Cássio. E aí o João, ele já contou aqui que ele entrou em contato com você e você mandou um áudio para ele, muito esclarecedor. Eita, cadê nós? O Joãozinho vai dar um jeito lá. Você mandou um áudio pro João, muito esclarecedor. E o começo desse áudio era o seguinte: opa, legal. Help me, I help you. Bom dia para você, ô Ricardinho. Tá tudo bem com você, meu amigo?
Good morning, help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Opa, legal. É assim que começa todo o áudio. Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar calor, pode ser 7 da manhã, pode ser meia-noite, pode ser meio-dia. É aquele áudio padrão para quem está do outro lado já poder saber que eu estou sempre de alto astral. Tá tudo bem, careca? Primeiro, mais uma vez aqui agora publicamente, né? Te dar os parabéns pelo título de cidadão soteropolitano, que você merece tanto, né? O seu carinho, quanto que você gosta da cidade de Salvador, e você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e tenho o privilégio de ser seu amigo. E eu não sei, não, tudo indica que muito em breve essa será a sua terra definitiva, viu? Eu acho que mais cedo do que muita gente imagina, viu?
Tomara, eu teria o maior prazer em morar definitivamente aqui, mas por enquanto eu fico, né, mudando, trocando de CEP a cada semana, sempre que eu posso eu estou por aqui. Mas muito obrigado pelas palavras, o Ricardinho. Ontem o Corinthians goleou o Argentinos Júniors, o golaço do Wesley, Corinthians aí com gols nascidos em roubadas de bola, o Corinthians com intensidade.
Pera. Vamos colocar os pingos nos is, porque o senhor tá falando. Não é Wesley. É Mbappé de Itaquera, primeira coisa. Agora o resto, o senhor pode seguir, por favor.
Ah, o seu amigo é Clopini, né? Clopini?
Klopini, tá chegando aí, dá um abraço nele aí. Fala que eu tô torcendo muito por ele.
Tá chegando aqui. Ô, Ricardinho, explica para mim aí, porque ontem mesmo com essa vitória do Corinthians, um grande primeiro tempo do Corinthians, dois gols do Yuri Alberto, mesmo com tudo isso, o grande assunto foi o Cássio. O Cássio que não entrou em campo para jogar, mas entrou em campo para aquecer, foi homenageado pelo torcedor. O torcedor, no geral, tem muito carinho pelo Cássio. A gente vê aí manifestações um pouco mais raivosas, um pouco mais, né, que vem mais do fígado, falando que tem que ir embora mesmo, que não aceita reserva. Já vou falar sobre isso. Eu não vejo dessa forma, mas você tem notícia importante sobre a possível saída do Cássio para o Cruzeiro. O que é que você tem de informação para a gente nesse momento, Ricardinho?
Vamos lá, André. Tudo começou no último domingo, né, quando a gente trouxe nas redes sociais da TNT a informação de que o Cássio estava palavrado com o Cruzeiro, contrato de 3 anos com a Raposa, e realmente no final de semana Cássio conversou, avisou o Corinthians, tá, que ia conversar com o Cruzeiro. O Cássio ficou muito chateado quando essa atual administração do Corinthians, antes de qualquer tipo de conversa, antes dele dar aquela declaração que depois ele vai para o banco de reservas, o Corinthians tinha feito uma proposta de renovação de contrato por 1 ano para o Cássio. Isso deixou o Cássio e o staff dele bastante chateado com esse posicionamento. E aí veio a entrevista que o Cássio dá, que se precisasse ia procurar um psicólogo, ia procurar um psiquiatra, que tudo era culpa dele. Aí ele deixou o time naquele momento, foi para o banco, mas não abandonou o elenco, porque ele podia ter saído, né? Do banco, ó, não vou ficar nem no banco, ponto final, estou indo embora. Só que aí abriu-se uma brecha, porque você sabe como é que funciona o mundo do futebol. As notícias, elas correm. E aí não foi só o Cruzeiro que procurou o Cássio. Por que que eu cheguei na informação do Cássio? Porque no Santos Futebol Clube se falou também de uma possibilidade de ter o Cássio. E evidentemente que a gente vai atrás da informação. E nesse meio termo, uma pessoa falou assim para mim: Ricardinho, ó, tu tá correndo pro lado errado. Falei: ei, irmão, que negócio é esse aí? Que conversa é essa aí? É BH. Aí, evidentemente, a gente tá no futebol há algum tempo, né, André? Eu fui atrás das informações, porque informação é informação. A gente vive de informação. E aí, no final de semana, eu consegui realmente essa informação de que tava tudo apalavrado. Não tem nada assinado ainda. Aí o Corinthians se viu numa situação muito complicada, porque o torcedor, boa parte dele cobrando, a diretoria do Corinthians vai deixar o Cássio sair para ele jogar é no Cruzeiro, que é ou não é um rival do Corinthians? Eu acho que é, que está no mesmo campeonato, e posso estar muito equivocado, os dois vão disputar a mesma coisa na competição, que é a briga contra o rebaixamento. E aí a reunião foi muito boa, André. O Cássio ficou bastante animado com a possibilidade de jogar no Cruzeiro. O Corinthians tentou fazer uma nova proposta do Cássio, mas não agradou. E quem trabalha com o Cássio acha que essa proposta foi feita só para dar uma satisfação à boa parte da torcida do Corinthians, que não é uma proposta mesmo, o Cássio ficar, tal coisa, coisa e tal. Claro que a reserva, ela incomoda o Cássio, como incomoda todo grande jogador que não quer ficar na reserva. O Cássio acha que ainda pode jogar 2 ou 3 anos em alto nível, 3 anos, para ser mais exato, que é o tempo que ele tem apalavrado com o Cruzeiro. O que se discute agora, André, é a forma da saída do Cássio. Como o Cássio vai deixar o Corinthians? Se o Cássio hoje vai ser liberado? Se o Cruzeiro vai ter que dar alguma recompensa financeira para o Corinthians, que o contrato do Cássio vai até o final do ano? Se o próprio Cássio vai abrir mão? Porque a informação que se tem é que tem um dinheiro que o Cássio ainda não recebeu. O Cássio vai abrir mão desse dinheiro para sair? Então é isso que está acontecendo. Eu posso dizer para você, André, que eu vou ficar muito, mas muito, mas muito surpreso se o Cássio não for para o Cruzeiro. Eu acho que é muito difícil. Aliás, vários colegas também agora dão esta mesma informação que a gente trazia desde o último domingo.
Eu acho o seguinte, o Ricardinho, eu já falei aqui ontem, eu se fosse o Corinthians, eu tentaria fazer com que o Cássio, sabe, ficasse até o final do ano, de repente renovar o contrato por mais um ano. Mas eu, diretor do Corinthians, presidente do Corinthians, atenderia o desejo do Cássio, fosse ele qual for. Quer ficar mais um ano aqui, Cássio? Com esse salário aqui, que é o que a gente pode pagar, que é um salário digno para um cara que é o maior ídolo da história do Corinthians e tal.
835 mil reais por mês é o que ganha o Cássio.
E aí, eu não vou entrar no mérito do valor em si. Se for um valor que a diretoria acha justo e o jogador também, lindo. Se a diretoria acha que não tem condição de pagar isso aqui e o jogador topar, lindo também. Se tiver um desacerto, cara, segue a vida. Segue a vida. Eu só acho que nesse momento, eu acho que o diretor do Corinthians, o presidente do Corinthians, essa é uma decisão de presidente, né? Deveria entender que trata-se de um ídolo e o Corinthians não deveria segurar o Cássio, sabe? Só porque não vai ter uma multa rescisória ali de um valor pequeno e o cara tá no banco, o cara não tá sendo usado. Eu acho que quando você senta numa mesa e fala: olha aqui, ó. Realmente o técnico não está mais contando com você, você não vai jogar, você está querendo ir embora. Olha, mesmo você tendo contrato até o final do ano e tendo multa, você é um ídolo da história do clube. Cara, vá, seja feliz. E eu pensaria dessa forma. Porque tem muita gente perguntando aqui qual é a informação nova. A informação nova que você trouxe aqui é que já está tudo certo entre Cássio e Cruzeiro. É isso, né, Ricardinho?
Tá tudo apalavrado, tá tudo certo. É muito difícil o Cássio voltar atrás. Por tudo isso que envolve, o Cássio, ele se sente também, André, é um pouco desprotegido por essa diretoria. Porque o Cássio conviveu muito tempo com a diretoria antiga. Eu não estou aqui fazendo, julgando o valor da outra diretoria, dessa diretoria. Estou dizendo como o Cássio, ele, o ano passado, ele era o cara que colocava a cara. Era o cara que falava no momento complicado. Depois que o Corinthians se salvou do rebaixamento com a chegada do Mano. E esse ano, na segunda rodada, o Cássio dá uma entrevista dizendo: olha, foi um monte de gente embora e não chegou ninguém. Do jeito que tá, a coisa vai ficar complicada. E ele não teve um carinho da diretoria. Pelo contrário, né? A diretoria mandou recado: faz o teu aí que nós estamos fazendo o nosso aqui. Então, tudo isso, André, você tem muito tempo de clube, né? São 12 anos, se eu não estiver equivocado, do Cássio, dentro do Corinthians. O Cássio já passou por tudo. O Cássio foi campeão do mundo, o Cássio foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. O Cássio brigou contra rebaixamento no Corinthians. O Cássio já pegou times espetaculares do Corinthians, times ruins do Corinthians. E acho que, pelo que a gente consegue de informação, ele, Cássio, acho que chegou. Chegou o fim da linha. É isso. Então, aí é difícil você mudar a ideia do cara, né, André?
Eu acho que uma multa de contratual do Cássio não resolveria a vida do Corinthians. O Corinthians tem um monte de dívida e estou aqui respondendo várias pessoas que estão aqui no chat falando mais ou menos a mesma coisa. Não resolveria e seria uma maneira de você tratar bem o ídolo. Pô, cara, ao invés de você ficar aqui sentado no banco, pô, você vai ser feliz, cara. Vá ser feliz. Pô, não queria ver você jogando contra o Corinthians. Pô, faz um acerto de, não sei se pode colocar em contrato de venda que o cara não pode jogar contra o próprio clube. De empréstimo eu sei que pode. Isso é colocado toda hora. De venda não sei. Mas, pô, conversa lá com o presidente do Cruzeiro. Acabou de comprar lá o Cruzeiro. Falou, ó, contra o Corinthians, pô, não queremos que ele jogue contra o Corinthians. Enfim, senta e conversa e
Ah,
resolve. Eu acho.
peraí, eu entendo seu ponto, desculpe. Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética. Uma final, semifinal, mata-mata entre Cruzeiro e Corinthians, Copa do Brasil ou Sul-Americana. Tu vai abrir mão do Cássio, velho?
Então, mas aí senta e conversa e resolve. O que eu tô falando é que o fato dele ser um ídolo é uma razão para você ter mais compreensão nas coisas, para você ter mais compreensão. Eu, até onde eu sei, Ricardinho, o Cássio não tá sendo desleal, o Cássio não tá
Não.
sendo sacana, o Cássio, sabe, o Cássio tá sendo correto. O Cássio não está sendo. Por tudo que a gente está vendo aí, não está sendo um cara que não foi escalado e ficou aí fazendo gracinha e publicando coisa em Twitter e dando entrevista, sabe? E sendo desleal com o cara que virou titular, sendo, sabe? Porra, ele apoiou o Carlos Miguel, ele praticamente se colocou à disposição para ser reserva, ele fez questão de sentar no banco de reservas ao invés de ficar de fora do primeiro jogo que ele não seria titular. O Cássio não tá sendo, cara. O Cássio não tá sendo um cara sacana. Não tá sendo um antiprofissional e um ser humano ruim. Porque aí extrapola, né, profissionalismo. Você ficar lá de sacanagem com o cara que vai entrar, você ficar lá de. Isso aí é sacanagem. Então, cara, eu acho que o Cássio ele tá justamente querendo jogar. É justo. Alguém aqui falou assim: porra, mas 835 mil. Para ficar na reserva, eu ficaria fácil. Você. Mas ele não quer. Você ficaria fácil? Tudo bem. Provavelmente eu também ficaria. Sabe? Mas qual é o problema de quem não quer ficar? E fazendo de uma maneira, sabe, leal e correta. Gente, pô, o momento aqui nesse clube não é mais meu. Não é mais um momento meu. É o momento agora do Carlos Miguel. Mas tem um clube grande do futebol brasileiro que quer que o momento seja meu. Meu contrato vai terminar ali, ó, ali na esquina. Eu não vou ser utilizado. Tudo bem eu ir? Eu, do lado de cá do balcão, falaria: tudo bem, você é ídolo do Corinthians. Vá e seja feliz. Entendo quem não. Mas não concordo. Não concordo com a postura. Muitos aqui estão falando, pô, futebol não é filantropia, não, tem que ver se o cara não vai abrir. Eu acho que ídolo tem que ser tratado de forma diferente. Ser humano tem que ser tratado de forma diferente. Você tem que pensar que o jogador não é uma mercadoria. O jogador é um, sabe, é um cara que tem os seus sonhos, tem as suas aspirações, tem as suas vontades. E quem sou eu para falar que o cara tem que ficar sentado aí no banco de reservas? Eu liberaria.
Eu acho que o seu raciocínio ele é compreensível. Eu não sei se vai ser dessa forma, André, para ser bem sincero, mas a discussão hoje é essa, né? A maneira que o Cássio vai sair. Duas coisinhas rápidas ainda sobre o Cruzeiro. Está sentado aí, né? Não vai cair, não, né? Não fique surpreso se James Rodriguez aparecer na Raposa também, hein? Não fique surpreso, tá bom?
O Ramos Rodriguez no Cruzeiro?
De repente, tá encostado, Cruzeiro tem um dono novo, quer dar satisfação pra torcida. Mas sabe, de repente, né? Só tô dando uma letrinha aqui. E ó, deixa eu fazer aqui um convite pra galera. André, eu sei que daqui a pouco eu tô indo de placa, mas ontem a gente começou a subir algumas partes de uma entrevista espetacular que eu fiz com o Gilberto, lá no CT Rei Pelé, que é o Gil. São 33 minutos aí, a galera começou a subir os cortes ontem. O primeiro corte foi justamente sobre o que a gente está passando, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, e o Gil é a favor de parar o campeonato. Ele não está, o Santos está na Série B, né? O Santos, se pararem todos os campeonatos, a Série B não vai parar porque não tem nenhum gaúcho, né? Mas o Gil falou que esportivamente não é legal, os times não estão treinando, que tem que pensar em vidas agora, não em futebol. Foi o primeiro trecho que a gente subiu. Tem muita coisa que ele falou, rapaz, ele acabou com o Klaus, hein? Atenção, hein? O Gil, não convide Gilberto e Klaus para jantar ou para comer o um lanche junto, que não vai dar certo. Falou também de aposentadoria. Infelizmente, é o último ano do Gil mesmo. Não vai mudar de ideia. Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso YouTube, que tem bastante Gil aí subindo. Também no nosso X, antigo Twitter. Vou te falar, André, é bom quando você entrevista um cara diferente, né? E o Gil é muito diferente, cara. É, Gil, é Van Gil Dijk, como eu falei para ele, viu?
Esse é bom, cara. Esse é bom e também tem uma história de serviços prestados com o Corinthians bem interessante. E eu não
Ele
gostaria de
fala
ver o
sobre isso.
Cássio. Eu não gostaria de ver o Cássio saindo, por exemplo, como ele saiu, como, sabe, o Renato Augusto até saiu, e como outros ídolos da história. Eu trataria o assunto Cássio de uma forma diferente. Mas entendo aí que tem uma galera que acha que o. Não! Tem que não! Onde já se viu? Fica aí na reserva para sempre. O cara não tá sendo desleal, o cara não tá sendo sacana, o cara não tá tentando puxar, tirar o tapete do outro, puxar o tapete, o cara não tá contaminando o ambiente do clube, sabe? Com gracinha, dando entrevista com duplo sentido, e, sabe, publicando mensagens nas mídias. O cara tá sendo correto, por tudo que eu sei, a não ser que venha alguém e me fala, não, cara, não é bem assim. E ninguém até hoje falou nada. O cara está sendo correto, o cara tem uma série de serviços prestados ao Corinthians, o cara salvou o Corinthians muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Foi bem recompensado por isso, porque assim é, o cara é profissional e assim é. Eu não veria problema nenhum em liberar. Pô, cara, se alguém fosse pagar, Ricardinho, 200 milhões de euros por ele agora, 100 milhões de euros, 50 milhões de euros por ele, e aí fala, pô, Cássio, aí você vai ajudar a gente também, né? Com essa grana e tal, então, né, vamos. Eu entendo se o diretor, se o presidente do Corinthians sentar e falar assim, Cássio, pô, mas vamos tentar, vamos ver se eles não pagam uma multa, uma parte da multa, vai ajudar a gente, ajuda inclusive a gente a pagar o que a gente deve para você, né, você falou que tem aí. Pô, isso aí eu acho justo, cara, essa conversa, eu acho justa. Mas o que provavelmente vai acontecer é que vão esperar. Ele vai assinar um pré-contrato no meio do ano, para só se apresentar no final do ano, vai só adiar algo que. Eu liberaria. Mas eu sei que não é todo mundo que pensa assim. Ricardinho, de placa daqui a pouquinho, né, meu amigo?
É isso, de placa daqui a pouquinho. Até fiz uma homenagem aqui ao nosso Fred, né? Que você falou que vai fazer o hat-trick essa semana, vem daqui a pouco, né?
Eu achei que fosse pro Harry Kane essa homenagem aí dessa camisa da Inglaterra.
Aliás, se o ano que vem ele não for campeão lá no Bayern de Munique, o Bayern de Munique tem que fazer aquele comunicado protocolar, né? Mandar ele embora, agradecemos Harry Kane pelos serviços prestados. Porque se ele não for campeão no Bayern, irmão, ele vai ser campeão aonde? Vai ser campeão aonde? Ah, e só um detalhe, André, para a gente ir embora. Continua o Calvário da Série B. Que o Santos joga hoje, né, contra a Ponte 9h30 da noite lá em Campinas, e que os caras tomem vergonha na cara e jogam bola. Porque o que eles fizeram em Manaus no último sábado é ridículo. Se jogar aquela bola, o Santos vai ficar mais de um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Help me, help you. Beijo para você. Alô, Joãozinho! E o nosso Botafogo, hein? Saiu do poço. Mas cuidado, hein?
Valeu, Ricardinho. Obrigado. Grande Ricardinho Martins. 9 horas e 58 minutos. Informação aí que o Cássio já está apalavrado com o Cruzeiro. Já acertaram todos os detalhes de 3 anos de contrato. Vamos agora aguardar como é que vai ser o desfecho da relação dele com o Corinthians. Olha aqui, ó. Ontem nós tivemos o Real Madrid vencendo o Alavés por 5-0. E o Vini marcou dois. E achei interessante, o João, porque ontem, eu não sei se foi uma pesquisa, eu só vi a numeração. Eu vi os números, dá uma porcentagem que alguém publicou aí, alguma. Sei lá, não gosto de ficar vendo esses negócios aí dessas. Revista de tal lugar fez uma lista com não sei o quê, não sei o quê. Mas toda hora a gente é impactado por isso. E nessa tal dessa ou pesquisa ou nessa, enfim, nesse estudo, o Bellingham seria o grande favorito à conquista da Bola de Ouro. Em segundo, Vini. Aí ontem a torcida do Real Madrid, do próprio Real Madrid, onde os dois jogam, parece já ter escolhido o seu favorito, porque já tinha sido assim na festa da comemoração do título, no final de semana. E ontem, mais uma vez no estádio, na goleada do Real Madrid, o torcedor gritou: Vinícius, bola de ouro e tal. Já fizeram uma música. Eu não sei qual a melodia, não consegui pegar a melodia da música do Vinícius Bola de Ouro. Mas achei interessante porque é o próprio torcedor do Real Madrid falando: ó, vocês estão publicando aí pesquisa, mas o nosso preferido é o Vini Júnior. A gente está acompanhando os dois de perto e o nosso preferido é o Vini. Se o Bellingham, João, tivesse continuado a jogar bola, que ele estava jogando quando ele chegou no primeiro semestre, seria difícil tirar a bola de ouro do Bellingham. Mas hoje, para mim, se o Vini não ganhar a bola de ouro, claro que a gente não sabe o que vai acontecer na Euro, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa América, que acho que pode prejudicar e não ajudar, mas hoje, para mim, o grande favorito é o Vini Júnior, pô. Não tem como não ser.
Também acho, né? E pra mim, é aquele famoso, né? Se fosse hoje a premiação, pra mim ele venceria. Tem as variáveis, final da Champions, pode ser que o Bellingham, 3-0 Real Madrid, 3 gols do Bellingham. O que que vai ficar na mente dos votantes? Vai ficar isso, Eurocopa, se a Inglaterra vence com ele protagonista. Enfim, pode ser ele. Mesmo que o Vinícius faça uma excelente Copa América, que o Brasil vença, mas hoje, para mim, não há discussão, principalmente pelo que ele fez na parte mais decisiva da temporada europeia, né? Até porque ele teve uma lesão relativamente longa, né? Ali no primeiro semestre da temporada, ficou um bom tempo fora, ele perdeu parte da fase de grupos da Champions League, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, né? No caso. Mas hoje não tem muita discussão. E até pro Bellingham parece que não tem muita discussão, né, André? Na festa lá em Cibeles, no domingo, o Bellingham mesmo falou: tô aqui do lado do melhor do mundo, não sei o quê, uma resenha entre eles ali. Então acho que pra torcida do Real Madrid não tem discussão. Pro Bellingham não tem discussão. Agora, não são eles que votam, né? A gente vai ver como é que vai acontecer essa votação aí pra Bola de Ouro.
O Gabriel tá falando um negócio aqui interessante. Ele tá falando: a seleção vai derrubar a bola de ouro do Vini. Eu acho que isso pode acontecer, tá? Eu acho que isso pode acontecer, porque eu não vejo os votantes usando a Copa América como algo positivo para votar. Eu acho que a temporada do Vini ela será analisada pelo o que ele fizer na final agora da Champions, o que ele já fez na Champions, o que ele ainda vai fazer na final. E pelo resultado do Brasil na Copa América, né? A não ser que ele vire reserva, que ele. Aí, realmente. Mas o resultado do Brasil na Copa América pode ajudá-lo bastante. O problema é que se o Brasil cair nas quartas, né? São 16 times, vão passar 2-2. Tem quartas, tem mata-mata de quartas. Se o Brasil cai na primeira fase, cai nas quartas, vai prejudicar bastante a bola de ouro do Vini. Especialmente se alguém jogar muito na Euro. Muito na Euro. Então, eu acho que o resultado da Copa América vai ser muito mais importante do que o desempenho. E aí vai valer pro Messi também, tá? Muita gente tá falando aí: ah, vão dar o prêmio pro Messi, vão dar o prêmio pro Messi. Eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Eu sou daqueles muito contrários a o cara falar: eles puxam o saco e tal. A entidade, eu não sei se puxa o saco dos dois, porque não é ela que decide, tem votos, tem. Agora, a gente viu em vários momentos o Cristiano e o Messi serem votados por osmose, né? A gente já viu votações, aquelas que envolvem técnicos e capitães, pô, o cara vota em jogador da seleção dele, não pode votar em outra, não pode. Então, assim, a gente sabe que as votações elas são bem esquisitas. Acho que a galera pega isso como argumento para falar: nossa, o Messi deveria ter, sabe, sido bola de ouro em uma, em duas. Pô, aí também não,
O
né?
cara
Aí
da
também vocês
comissão
estão
da
de.
FIFA, Bob Mikkel, enfim, não sabia nem a regra, pô.
Não sabia nem a regra. Então eu entendo quem cobra essas votações. Só não venham falar que o Messi é enganação, que o Cristiano é enganação, que nem eu vejo muitos falando por aí. Aí realmente não dá. Mas a gente sabe como funcionam essas votações. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu realmente não duvido do cara ver o resultado da Copa América. Ah, a Argentina foi campeã. Goleou o Brasil na final. Goleou o Brasil na semi. Passou, triturou a Colômbia na final. O Messi. Eu não duvido o cara votar no Messi. Eu não duvido. Não duvido. Mas torço para que não seja assim. Torço para que seja o Vinícius Júnior, porque por enquanto é ele que está merecendo para mim ser o Bola de Ouro. 10 horas e 5 minutos. Olha aqui, ó. Eu não sei se o senhor estava vendo o início do programa. Não sei, tá? Mas hoje o senhor tem direito a pedir e cantar uma música. Porque a gente não pode por direitos autorais e tal. Até tem uma galera assim que fala: pô, André, coloca aí, mostra os gols de não sei quem, mostra os gols de não sei. Pô, a gente não pode, porque aí tem que bloquear para alguns países, aí tem que. Então, assim, a gente prefere não mostrar para não ter nenhum problema. Mas, o Fredinho, a gente não pode tocar músicas para não ter problema. A gente não pode tocar, tem negócio lá dos direitos autorais e tal. Mas você, como está participando pela terceira vez seguida do programa, você vai pedir. E vai cantar música, porque aí você tem que cantar, a gente não vai poder tocar a música. Bom dia, Fredinho, tudo bem?
Bom dia, meu querido André. Tá virando uma rotina boa, hein? Eu tô gostando de estar aqui sempre contigo, trocando essa ideia. Fico sempre honrado quando o João Vereza me faz o convite. Então, cantaremos juntos uma música? É isso? Ou eu tô nessa
Juntos.
furada sozinho?
Tá nessa furada sozinho, porque juntos não dá, não dá, porque tem delay, tem atraso. Mas eu quero dizer o seguinte: pensa na música aí.
Tá.
A gente criou uma expectativa, não só para a música que você vai escolher, mas também para a sua vestimenta de hoje, né? Você saiu de um extremo, foi ao outro, e a gente não gostou muito. Eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista em moda, mas eu, não sei o chat, eu, André, gostei. Você está aqui num meio termo, você tem uma certa, né? Você tem uma elegância, uma finesse. Não é fácil você usar a camisa cor sim, cor não, porque às vezes dá errado, mas você acertou na mosca. Você, eu diria que está elegantésimo, Fred Caldeira. Parabéns.
Que maravilha, André. Que maravilha é poder conversar com pessoas que entendem de finesse, né? Assim, muito diferente daquele pessoal dos correspondentes do melhor futebol do mundo. Tá contigo aqui é um frescor, né? Para minha ideia de moda e tudo mais. Parece um pijama, como aquela camisa parecia uma cortina? Pode ser, né? Mas a gente tem que, às vezes, ressignificar, né? Daqui a pouco eu venho com um tapete de banheiro, né? Assim, é o novo, porque o novo sempre vem, então eu fico feliz com o seu apoio.
Boa. Ô Fredinho, ontem, como a gente previa, o Manchester City venceu o Tottenham e pelo que eu li da imprensa aí do United Kingdom, foi realmente um clima diferente ontem no estádio do Tottenham. Até alguns torcedores que deixaram de ir ao jogo para não ter que torcer contra o time. E de outros torcedores que foram e ficaram meio ali com cara de paisagem, só para comparecer mesmo. Conte para a gente um pouquinho do sentimento. Agora, o Aston Villa confirmou a sua classificação à
Isso.
Champions e o City botou uma mão na taça.
Pois é. Sobre a atmosfera, antes de mais nada, eu estava lendo agora no Telegraph um relato assinado por um torcedor do Arsenal, anônimo, que foi ao jogo com um ingresso do Tottenham, né? Ele foi um dos malucos que tentaram e conseguiram comprar os ingressos na revenda por conta desse clima, né? Muitos torcedores que normalmente estão lá e que têm o season ticket, eles já abriram mão e foram vender. E alguns torcedores do Arsenal fizeram essa loucura de irem no setor do time da casa, porque é para esse time que eles estavam torcendo, sendo que era o maior rival, né? E ele falou, cara, que foi super estranho porque ele estava se arrependendo a cada 5 minutos da decisão que ele tinha tomado, ele esqueceu de que foi com uma meia vermelha. O que foi a pior decisão que ele poderia ter tomado. E ele conta que ele viu vários torcedores do Tottenham vibrando no gol do Manchester City, cantando que eles torceriam para o City até julho, né, que até o fim da temporada, basicamente. E a gente viu certas imagens de torcedores do Tottenham fazendo uma comemoração tradicional da torcida do Manchester City, logo depois do primeiro gol do City. Cara, a primeira música cantada pela torcida do Tottenham com 2 minutos de jogo foi "Fique de pé se você odeia o Arsenal". Um recado muito claro. Depois do primeiro gol do City, cantaram muito alto: "Torcedor do Arsenal, você está assistindo?". Então, cara, havia ali uma atmosfera que, inclusive, incomodou muito o Andy Postecoglou, treinador do Tottenham, que, não sei se você viu, ele deu uma explodida na entrevista pós-jogo, dizendo que, olha, nas últimas 48 horas, eu percebi que a estrutura desse clube, dentro e fora, é mais frágil do que eu pensava, então eu tenho que voltar e refazer algumas decisões e pensar em outras coisas. Enfim, ele bateu boca com o torcedor. Ele não queria o que a gente já tinha adiantado que acontecer, que de fato aconteceu, que é esse sentimento conflitante ali, né? Do torcedor torcer contra o próprio time, mais ou menos.
Eu sei. Esse negócio dessa rivalidade, e cada um tem um limite, cada um tem uma linha que ele passa, que ele não passa. Isso é individual. Tem torcedor que acha de boa ir lá torcer contra o seu próprio time só para o outro não ser campeão, só para o outro não conseguir uma vaga e tal. Eu sempre falo que, na minha cabeça, se eu for, meu time for ganhar um jogo e para o rival ser campeão, eu consigo ver uma beleza nisso. Eu consigo ver sabe, como é delicioso você só ter gritado campeão porque eu deixei, porque eu ganhei um jogo para você ser campeão, não deixar de perder, né? Porque eu permiti que você fosse campeão porque o meu resultado, né? Eu não gostaria de ver o meu time entrando em campo para perder um jogo, para empatar um jogo. Eu não iria no estádio. Eu não queria. Eu não iria. Eu acho que tem uma beleza em você poder falar: comemora aí, ó. Comemora. Foi graças a mim, tá? Foi graças ao meu time. Comemora. Vibra aí, velho. Vibra aí. Mas se não fosse a gente, você não tava comemorando. Agora, eu entendo também que a rivalidade, para outros, ela tem uma outra linha, né?
E o Tottenham entrou à vera, né? Assim, a torcida era uma coisa, jogadores eram outra. Cara, assim, o Tottenham fez a melhor partida que ele fez no último mês. Vai, pelo menos, assim. É um Tottenham que voltou a jogar bem, inclusive para a irritação desses torcedores, né? Que queriam ver o time jogando bem antes e não justamente na partida que eles gostariam de ver o time perder. O primeiro tempo é de um Tottenham dominante, agredindo mais o City do que sendo agredido, fazendo o City correr atrás da bola, que é uma cena rara, né, André, que a gente não costuma ver. Então, assim, não teve entregada, não teve nada cristalino ali para a gente perceber que o Tottenham entrou em campo para perder. Pelo contrário, criou muitas chances e só não conseguiu um resultado melhor porque primeiro o Ederson e depois o Ortega, principalmente naquele cara a cara com o Son, fizeram um jogo muito bom.
O Fred, bom, temos definidos então que o Aston Villa vai para Champions, confirmou a quarta vaga e você antecipou, né? Porque você no início da temporada você dizia nos nossos programas que o Aston Villa levaria essa quarta vaga. Ou estou enganado?
Então, eu também disse que o Liverpool iria brigar por vaga na Europa League no máximo e que o Brighton brigaria por uma vaga na Champions. Então, assim, das previsões que eu fiz, várias foram furadas, mas essa eu abraço porque até.
Essas duas eu nem lembrava. Talvez eu esteja com uma lembrança, ela, né, aquela memória, como é que a gente chama?
Seletiva, seletiva.
Memória seletiva. Talvez eu esteja, por ser seu fã, talvez eu esteja com uma memória seletiva. Mas acertou na mosca essa aí.
Essa aí sim, essa aí eu vou abraçar, porque no começo da Premier eu fiz, né, um vídeo com palpites e tal, e coloquei o Aston Villa brigando sério por uma vaga na Liga dos Campeões. E que bom que eu acertei. Porque, cara, o nosso trabalho, às vezes, a gente é convocado a fazer essas projeções. E é óbvio que não tem como a gente projetar uma temporada. Cara, uma temporada é um mundo, né? Um universo de coisas que vão acontecendo. Você não sabe se o cara vai se lesionar, quem é que vai fazer gol, quem é que vai
Sim.
virar pereba do dia para noite, quem é que vai virar craque do dia para noite. Mas, pelo menos, esse trabalho brilhante do Unai Emery, ele fez com que essa minha projeção ela fosse acertada. E vai ser bonito, cara. 41 anos de ausência, hein, André? O Aston Villa, que só tem duas participações na Liga dos Campeões, que nem era chamada Liga dos Campeões quando participou pela última vez. Na primeira de estreia já foi campeão. E na segunda, como atual campeão, caiu nas quartas para a Juventus. Então são duas participações pesadíssimas, né? Do Aston Villa, que se não tem tradição de participação, quando participou foi muito bem e agora está de volta.
A gente vai ter no domingo a definição do título. City e West Ham, Arsenal e Everton. Domingo, os dois jogos ao meio-dia aqui no horário do Brasil. O City está com uma mão na taça, porque se ele ganhar o jogo, ele é campeão, né? E para ele não ser campeão, ele teria que empatar e o Arsenal ganhar, que aí, né, ele vai perder o título no saldo de
Isso.
gols, ou ele perdeu o título, enfim. Numa dessas, ele vai ser campeão até sendo derrotado, o que eu não acredito. Eu acho que o City vai ser campeão. Agora, o Fredinho, o Everson, ele saiu. Everson, cara, eu confundo todos eles. É Everson, né? É o Everson.
Ederson.
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 Eu tô com a falha do Atlético Mineiro ontem na cabeça. É muito o
É muito
Everton,
som.
Everson, enfim. Ederson. Ele saiu machucado? Ele saiu bravo?
Ele saiu bravo, cara. Assim, ele tá com azar nessa temporada, André. Azar físico, porque. E eu não lembro da última vez que isso aconteceu no futebol, assim. Na mesma temporada, o goleiro sai 4 vezes por conta de pancada. Não, não é nem, ah, ele sentiu a coxa, o que também é raro, mas. Não, assim, foram duas. Uma pancada no rosto com o Walker. Ele saiu contra o Newcastle, que foi essa do Walker. Ele saiu contra o Liverpool e contra o Forest. Por choques no ombro, e ontem por um choque na cara mais uma vez. E assim, eu acho que ele sai bravo, primeiro, porque ele queria ficar e achava que estava bem para ficar, como quase todo jogador que depois do choque na cabeça acha que está bem, e a prudência médica já nos mostra que é melhor tirar. E foi bom porque depois quem viu o Ederson saindo do estádio, ele estava com o olho desse tamanho, o inchaço foi crescendo. E também porque. Ele deve estar bravo com essa sequência, né, cara? Assim, ele não consegue terminar um jogo. É impressionante. Mas no fim das contas, a gente não sabe, não tem como saber se o Ederson faria as defesas que o Ortega, que entrou, fez. Então, para o Manchester City, valeu a pena. E o Guardiola falou que entende a reação do Ederson, que saiu chutando, bicando coisas no banco de reservas, estava realmente muito bravo.
Bom, para domingo, muita expectativa aí, né, para a definição desse campeonato mais uma vez na última rodada. E seria legal, viu, o Guardiola? Se você conseguir segurar aí para fazer um gol só aos 89 minutos, aos 90, porque se fizer um 2-0 logo no começo, vai acabar o campeonato. Tem alguma chance do West Ham pelo menos segurar 90, 85 minutos contra o City no domingo, Fredinho?
Não. Assim, é futebol, né? Tirando isso aí que a gente sempre tem que considerar e colocar ali, o West Ham vive uma fase horrorosa. A defesa é uma água. O time parece já desmotivado, não tem pelo que brigar, né? Já tá longe, já tá aqui na nona colocação, não tem como brigar pela sétima mais, que daria potencialmente uma vaga na Conference League, a depender do resultado na final da Copa da Inglaterra. Então, o West Ham é um time que, se eu fosse sincero contigo e trouxer até uma pitada de pimenta, o West Ham vem para cá muito mais para negociar o Paquetá com o Manchester City do que para jogar bola. Então, se eu pudesse fazer uma projeção, seria essa. Vem aqui, vai ter um jogo profissional, mas não é suficiente para poder bater o Manchester City e nem empatar. E de quebra, já começa a retomar as negociações que só foram interrompidas e não concluídas por conta do anúncio da investigação no começo dessa temporada.
Teve alguém aqui que falou no chat, falou assim: André, mas a diferença no saldo de gols é só de um gol. Falei, mas querido, a única forma de acontecer um empate em
Pois
pontos para se definir em saldo de gols é o City não ganhando mais nenhum gol de saldo, porque o City teria que empatar o jogo.
é. E o
Então,
Arsenal fazendo um, pelo menos.
e o Arsenal, então a diferença eu posso garantir que seria pelo menos duas. Seria pelo menos duas. Então, pelo menos dois gols, né? Pelo menos dois gols. Então,
Sim.
o Fredinho, para a gente encerrar, ontem o River Plate, ele conquistou mais uma vaga aqui no para o Mundial 2025. O River Plate no ranking, ele pega o primeiro lugar no ranking da América do Sul. A América do Sul já tem definidos para participar do Mundial, que vai ser só em 2025, só no meio do ano, nos Estados Unidos. Fluminense, campeão da Libertadores de 23, Flamengo, campeão da Libertadores de 22, Palmeiras, campeão da Libertadores de 21. Ainda teremos o campeão de 24 e são dois no ranking. Se o campeão de 24 for o Fluminense ou Flamengo ou Palmeiras, abre mais uma vaga no ranking.
Então não vai para o vice-campeão, vai para o
Não vai para o
ranking.
vice-campeão, vai para o ranking. E uma dessas vagas foi preenchida ontem pelo River Plate. Tem um detalhe, um asterisco nessa história da vaga do ranking. Não pode ser um clube brasileiro. Não pode, você não pode ter dois clubes do mesmo país representando o continente, a não ser que sejam campeões. Via ranking, não. Então, como já tem brasileiro, e a gente tem três brasileiros, porque os três últimos campeões foram brasileiros, tudo bem irem esses três brasileiros que foram campeões. Se vier um quarto campeão brasileiro, também pode ir para a competição. Eu não acho nem que seja o mais justo, mas é o regulamento. Então, ontem o River Plate, ele garantiu a sua vaga no Mundial de Clubes de
E
2025.
o que bloqueia vaga para outro argentino que não seja campeão, se eu entendi corretamente.
Exatamente. Então você. E aí acontece um detalhe interessante que, por exemplo, ó, e esses aí são todos os classificados. A gente já brinca de acertar distintivos, porque enxergar eu não vou conseguir ler. Mas, por exemplo, o Independiente del Valle entra em campo com o Palmeiras hoje, evidentemente querendo ser campeão, mas numa dessa torcendo para o Palmeiras ser campeão da Libertadores.
Para
Porque
ele pegar a vaga do
aí,
ranking.
para ele pegar mais uma vaga de ranking e ele tá nessa briga. Ainda tem times na frente. Acho que o Olímpia tá na frente na pontuação. Tem mais um outro time que tá na frente. Mas é uma situação aí curiosa. Eu não acho que seja justo, mas, né, assim é. E se fala do Mundial de Clubes aí, existe uma expectativa para o Mundial de Clubes?
O último burburinho que eu ouvi por aqui, André, sobre esse aí, tá? Esse novo da FIFA, é que a Associação Profissional dos Jogadores, eu não sei se só da Inglaterra ou da Europa, iria entrar com uma reclamação formal, com um processo contra a FIFA por conta da criação dessa competição, alegando que é minutagem demais, que são muitos dias de trabalho e poucos de folga e poucos de férias para os jogadores desses clubes e que defendem as próprias seleções e que geralmente também estão envolvidos em competições continentais. Então, a última notícia que se tem por aqui é que a realização desse Mundial, pelo menos em teoria, ainda não está confirmada por conta dessa ameaça ou dessa movimentação inicial aí de uma briga judicial entre a organização, a associação dos atletas, dos jogadores de futebol contra a FIFA.
Entendi. Bom, o Mundial está marcado, 15 de
Pois
junho
é.
a 13 de julho de 2025, lá nos Estados Unidos. Inclusive, o Mundial Feminino de Clubes também vai começar a ser disputado a partir de 2026. E sobre futebol feminino, a gente tem a definição da Copa na sexta-feira, né? Na sexta-feira tem a definição da sede da Copa do Mundo, que deve ser o Brasil. Que deve ser o Brasil, inclusive. O Fred, volta lá pra gente, Joãozinho, se a gente consegue identificar lá os clubes que estão classificados. Olha lá, ó. Al-Ahli,
Isso.
o Wydad Casablanca,
Casablanca.
Sundowns. Esse eu não conheço. Sundowns é protetor solar, pô.
Pois é,
É.
Esperance
O
também não
Esperança é da
conheço.
Tunísia, né?
Da
O
Tunísia. Esse
Esperança é da
Sundowns é da
Tunísia.
África do Sul.
Da África do Sul. Aí a gente tem ali um. Cara, tá bem. Eu tô.
É um representante do país sede, dos Estados Unidos.
Ah, que aí vai via FIFA, né? Um convidado. Tem o Al
E
Hilal.
isso.
Urawa Reds, lá do Japão. Representante da CONCACAF da Ásia, né? Que ainda vai ser o Ulsan, que é lá da Coreia do
Da
Sul.
Coreia do Sul.
Auckland City, Monterrey, Seattle Sounders, o Leon, mais uma vaga de CONCACAF para o campeão da CONCACAF, né?
Isso.
Aí a gente tem os daqui e os da Europa: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, mais um campeão, River Plate e mais um do ranking. A gente tem Chelsea, Real Madrid, Manchester City, e aí por ranking: Red Bull Salzburg, Bayern de Munique, PSG, Internazionale, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus e Atlético de Madrid.
São as vagas europeias já preenchidas, né?
As vagas europeias com negócio de definição de ranking e tal, aqui ainda vai ter, né, mais
Pode
alguma
dar
coisa.
samba isso aí, André. Pode dar samba se os europeus, enfim, a grana vai ser alta, né? Então, um incentivo para os europeus, pelo menos para os clubes, né? Não sei, para os jogadores, pode trazer um pouco mais de molho para esse Mundial, o que eu não sei se é bom para a gente ou ruim, né?
Tem que. A galera tá perguntando aqui. O formato de disputa, gente, é grupo. São quatro por grupo. E aí você tem dois classificados. Você joga uma vez contra cada um. Você faz pelo menos três jogos. Você joga
É a Copa do
dentro.
Mundo, né?
É, exatamente. Copa do Mundo passou, mata-mata até a final. E aí
A
vamos ver
chance de
quem é.
virar uma Liga dos Campeões é a maior probabilidade, né? Você ter, sei lá, os quatro semifinalistas europeus.
Bom, olha aqui, o Fredinho, muito obrigado aí pela sua presença. Vai pedir música ou vai deixar para a próxima?
Eu vou deixar para a próxima, que aí eu trago o meu violão e faço um tratamento, né, da garganta e tal, e até, de repente, uma camisa um pouco mais musical. Então, precisamos de uma produção, né, uma pré-produção para trazer a cantoria por aqui.
Precisamos de uma pré-produção. Você veja, é interessante ficar vendo aqui o chat. Os caras estão falando, ó, nunca mais que os sul-americanos vão ganhar uma. Como se a gente estivesse ganhando bastante, né?
Pois é.
Os caras falam, porra, com esse formato aí, não vai dar mais pra gente. Não tá dando já tem um tempo, né? O
Então,
último foi o Corinthians em 2012.
no meu caso mais recente, o jogo ter mais de 10 segundos foi um problema, né?
Pois é, começou
De
até
ter ficado.
equilibrado, né? Os primeiros 9 segundos.
Pois é, assim, eu acho que tem que começar, enfim, colocar uma regra ali de jogo de 30 segundos, 40, e a gente vê se consegue na próxima.
Então, e aí você vai analisar, o campeonato começa dia 15 de junho. Quem joga a final da Champions? Na próxima temporada eu nem sei que dia que é, tá? Mas vamos colocar como base a temporada da Champions dessa aqui, 1º de junho. Quem vai jogar a final da Champions, se for um desses times participantes, tem 15 dias até lá na frente. Até lá na frente. Agora, quem por exemplo, tiver antes, quem não tiver
Ó,
ido até uma
31 de
final de
maio.
Copa, pois é, 31 de maio. Então é ali pertinho. Quem,
É,
por
pois é.
exemplo, termina a sua temporada no dia 20 de maio, que é perfeitamente possível, porque aquele último final de semana antes da final da Champions são as finais de Copa e tal. Você, cara,
O
você.
Arsenal.
Pois é,
Nessa temporada, por exemplo.
o último jogo do Arsenal vai ser no dia 19
Isso,
de maio.
Liverpool também.
Você só vai jogar no dia 15 de junho. O que que esses times vão fazer com as férias deles? O que que esses times vão fazer até a disputa do Mundial? Eu acho que
Eu
isso ainda.
imagino. Porque assim, quando é ano sem. Como é ano sem competição de seleção, eu imagino que seja o momento de dar férias para os caras, né? Adianta dar férias para os caras e eu não sei quanto tempo de férias e quanto tempo de pré-temporada para esse Mundial, ou se o Mundial vai virar uma pré-temporada, vai virar uma Florida Cup com mais grana, né? São só essas duas saídas que eu vejo, André.
É complicado. Fredinho, obrigado, viu, querido? Obrigado pela sua terceira participação seguida aqui com a gente. E, bom, eu acho que sexta-feira a gente vai ter que se falar de novo, viu, na pré-rodada final.
Sim,
Sexta-feira você está
por
de
favor.
folga?
Não, eu tô de folga amanhã. Eu ia falar que amanhã eu estarei à disposição,
Sim.
mas eu tô de folga porque se eu viesse amanhã eu faria que nem o City, né? Quatro seguidas. Mas na sexta-feira a gente se fala.
E quatro
Se você
seguidas,
quiser.
mesmo. Quatro seguidas, mesmo para você, que é um cara que enfim, é um ser humano diferenciado, é muito difícil, cara, muito difícil. Então, descansa amanhã e aí na quinta-feira a gente volta. Tá bom,
Nem
Fredinho?
duas
Obrigado.
seguidas, hein, André? Um beijo para você, viu? Bom dia, bom trabalho.
Ai, meu Deus, quanta bobagem. Joãozinho, vamos fechar a conta e passar régua, meu amigo, porque são 10h29, daqui a pouquinho tá começando de placa. E hoje às 11 da noite tem prorrogação da Libertadores. Com os jogos aí de Palmeiras, de Flamengo, a Tainá Espinosa, o Vitor Sérgio Rodrigues, o Bruno Formiga, o Mauro Betting vão também estar na prorrogação do Libertador, no prorrogação da Libertadores. E daqui a pouquinho tem o de placa com a apresentação do Vitor Lopes. Valeu, Joãozinho! Boa quarta-feira para você, meu amigo. Amanhã, 9 da manhã, a gente está de volta. Galera, deixa o like aí antes de ir embora.
Valeu, 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 valeu a todo mundo aí.
Valeu, gente. Valeu, até amanhã. Valeu, valeu. Fui!